Vamos dar início à sessão, então a gente agradece aos vereadores que desde as 9h30 estamos aqui, só estamos aguardando a questão de uma troca de um disjuntor, que fica a nossa comunidade, trocamos um disjuntor da casa e foi restabelecido alguns minutos atrás, tá bom? Bom dia a todos, invocando o nome de Deus, declaro aberta a segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. 19ª legislatura. Solicito a vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 3, versículo 16 a 22, a injustiça no mundo.
A injustiça no mundo. Agora, o sábio menciona lições de experiência humana. Fala sobre a injustiça no mundo, a ilusão do sucesso, as desvantagens da vida solitária e a ilusão do poder. Neste mundo, eu também reparei o seguinte. No lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim. Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa nesse mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão. Pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Números 55 e 62, protocolos 136 e 146/2025/LED. Vereadora Estela Luzardo. Informações sobre os custos, fontes de financiamento e processos administrativos relacionados às decorações natalinas de 2024. Encaminhamento da carreata da saúde para a barragem Sanchuri. Número 56 a 60, 66 e 68. Protocolo 140 a 144, 152, 156/2025/LED. Vereador Luiz Fernando Braid. Substituição da iluminação conforme locais indicados. Remoção de árvore localizada em via pública na rua Estilac Leal. Implementação de placas de trânsito na rua Joal de Lima e Silva. Providências ao muro da residência e colocação de barreira de contenção na sanga que corre ao lado do imóvel na rua Dirmácia, bairro Rio Branco.
Passo a palavra, presidente.
Com a palavra para comentar o requerimento, vereador Luiz Fernando.
Isso. Bom dia a todos no plenário, bom dia aos vereadores. A situação dessa residência, ela já se arrasta há meses. Houve uma obra ali, se pavimentou a última quadra da Dirmácia. Foi retirada uma residência que era uma palafita e do outro lado é a residência da dona Ana. Ela é uma senhora de 80 anos e ela cuida do neto de 8 anos. E ela já veio por várias vezes e outros moradores abrindo protocolos na Secretaria de Obras. E a Secretaria de Obras passa a responsabilidade para a empresa que fez a obra, porque eles colocaram os canos assim, teriam que ter posto mais tubulação para afastar a força da água da casa. Hoje a água vai direto no barranco, então deu erosão, está aparecendo as vigas da casa embaixo da casa da dona Ana e o muro foi embora. E eles estão cansados ali, tanto ela, os vizinhos tomaram, né, as dores por ela ser uma pessoa idosa, foram por várias vezes. Então a gente pede assim, que não esperem acontecer o pior. A casa já rachou e é urgente, a urgência ali é urgentíssima. A gente está aí num tempo de seca e que daqui a pouco vai começar a vir chuvas fortes. E a gente não quer que aconteça uma tragédia, a gente não quer dar essa responsabilidade, né, de uma tragédia para ninguém. Mas poderá acontecer, é iminente. E eu solicito assim, que o poder público, né, através da prefeitura, que resolva ali. A gente já viu na 24 ali que estava também, claro, com menos gravidade, porque era só o trânsito. Era o mesmo caso, erosão por baixo, foi feita uma barreira de contenção, concretado e solucionou. Claro que ela requer também a reconstrução do muro dela. O muro hoje para uma pessoa é caríssimo e caiu todo lado. E comprometeu o que está de pé, está totalmente frouxo. Então é essa a minha manifestação, solicito um olhar muito, muito aguçado para aquela situação. E não empurrando para amanhã, para depois de amanhã, porque talvez a gente não tenha esse tempo. Muito obrigado, presidente.
Vereadora Márcia Fumagalli, seguirá a releitura dos requerimentos.
Pagamento parcial do PIS-PASEP dos servidores municipais. Número 61 e 63, protocolo 147 e 148/2025/LEGE, vereadora Manuela. Informações sobre o calendário de asfaltamento das ruas da cidade e prazos de conclusão e sobre o restaurante popular de Uruguaiana. Número 64, protocolo 151/2025/LEGE, vereador Mano Gás. Substituição de luminárias conforme locais indicados. Número 65, protocolo 150/2025/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Número 67, protocolo 154/2025/LEGE, vereadora Lilian Cuti. Encascalhamento e patrulhamento nas URs 204 e 411. Números 69 a 71, protocolo 163 a 165/2025/LEGE, vereador Padovan. Providências para iluminação nos locais indicados, patrulhamento e encascalhamento da Rua das Camélias, Jardim do Salso, limpeza e conserto de Boca de Lobo na Rua Celi Lisboa. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente. Senhor presidente, tem um requerimento verbal.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli, com o requerimento verbal.
Solicito, presidente, em razão do requerimento número 58, se eu não me engano, que trata da remoção de árvore localizada em via pública na rua Estilac Leal, eu venho requerer uma avaliação da Secretaria do Meio Ambiente, através da bióloga, porque o Código Administrativo do município proíbe a remoção de árvores na via pública. Então, eu solicito essa análise da Secretaria de Meio Ambiente. Obrigada. Obrigada, senhor presidente.
Consulto os outros colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Que consta em ato solicitação da avaliação por parte do meio ambiente ao requerimento 58 da vereadora Márcia Fumagalli. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 18. Protocolo 149/2025/LEGE. Vereador Mano Gás. Limpeza na costaneira da barragem Sanchuri. Números 19 e 20.
Peço a palavra para comentar, presidente.
A palavra para comentar a indicação, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente, que retorna hoje à frente desse parlamento, os demais vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook. Essa indicação número 18, presidente, vem em encontro das visitas que nós tivemos esta semana em nosso gabinete. Não foram uma, não foram duas pessoas que vieram ao encontro desta necessidade. Quando se menciona nesta indicação a limpeza da costaneira, penso para deixar registrado, não é a costaneira que de acesso a taipa, que se diz, mas sim a área de banho ali. Nós já estamos aí há quase 2 meses já no período de banho, de, que as pessoas utilizam a Barragem São Juri para banho, para assim amenizar um pouco o calor. E esta parte onde os moradores e as pessoas que saem também aqui da cidade de Goiânia direto lá para curtir o verão lá, não tem como curtir porque está tomada de marrequinhas, acho que é o nome daquilo, seria certo. Então, nós estamos aí, nós temos, ainda temos ainda 2 meses de veraneio. E para quem não tem praia, para quem não vai à praia, por falta de condições, a nossa barragem ela é uma praia, né, cara? E aí eu peço uma atenção especial aí da Secretaria de Obras lá, que possa encaminhar os servidores responsáveis para fazer essa limpeza e dar condições para ser aproveitado esses 2 meses final que eu faço. Tá bem? Muito obrigado.
Vereadora Márcia Fumagalli, segue a leitura das indicações.
Indicações números 19 e 20, protocolo 153 e 155/2025/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Realização de estudos para implantação de lombada na Rua General Câmara e para implementação de semáforo no cruzamento das ruas General Câmara com Rua Vasco Alves. Números 21 e 22, protocolos 161 e 162/2025/LEG. Vereador Padovan. Implantação de estacionamento de carga e descarga na Rua Domingos de Almeida. Poda ou extração de árvore na Rua Alceu Vamose. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações foram aprovadas. Solicito à secretária a leitura, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Números 23 a 70, 23 a 26, 27 e 28. Protocolo número 137 a 139, 159 e 160/2025/LEG. Vereador Anderson Cuco. Ao senhor Jonatas Assis Apolo Duarte, pelos 37 anos de existência da Chácara das Rosas. A professora Maria Eduarda da Silveira Charão, pelo projeto Ritmo da Arte. Ao senhor Oswaldo Rodrigues Júnior, pelos 13 anos de serviços prestados junto à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Ao senhor Raniel Lopes Moraes, do Cine Prime Uruguaiana. A senhora Eduarda Fagundes e o senhor Josebe da Silveira Fagundes, pelos 5 anos da empresa Chapolin Higienização. Número 26. Protocolo 158/2025/LEG. Vereador Padovan. Pela passagem do 33º aniversário da Missões Materiais de Construção. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 18, em regime de urgência urgentíssima.
Projeto de lei ordinária número 18, protocolo 145/2025/LEG, da mesa diretora. Altera o caput do artigo 4º da Lei nº 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Justificativa. A mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana vem, por meio deste projeto de lei ordinária, alterar o caput do artigo 4º da Lei nº 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana, revisando, assim, o valor do auxílio alimentação, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 4º do referido diploma legal. Destaca-se que a presente ação é proposta dentro da política de constante valorização dos servidores públicos, adotada pela atual gestão desta Câmara Municipal, visando proporcionar melhores condições de vida e de trabalho aos servidores do Poder Legislativo, atendendo aos preceitos da dignidade da pessoa humana e aos objetivos da Lei nº 5.675, de 2024. Objetiva-se também corrigir uma disparidade observada nos valores do auxílio alimentação em relação às câmaras municipais de cidades vizinhas, como São Borja, Quaraí e Itaqui. Apesar de possuírem menor população e economia mais restrita, essas cidades já oferecem valores superiores aos de Uruguaiana, conforme demonstra o quadro a seguir, considerando 22 dias úteis por mês. Itaqui, população 35.768, valor dia 46,42. Quaraí, 23.500, população, valor dia R$40,90. São Borja, população 59.676, valor dia R$49,50. Uruguaiana, 117.210, valor dia R$40. Buscando ampliar a comparação, foi selecionado também um município com população similar à de Uruguaiana, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. Nesse sentido, Bagé se apresenta como uma referência adicional para análise dos valores dos auxílios alimentação, conforme demonstrado na tabela 2. Bagé, 117.938 a população, valor da dia R$50. Uruguaiana, 117.210 de população, valor do dia R$40. Resta evidente, portanto, que o valor do auxílio alimentação pago aos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana é inferior não apenas aos valores praticados pelos legislativos de cidades vizinhas, mas também ao de um município com porte populacional semelhante. Uruguaiana, por ser uma cidade de porte maior e com um orçamento mais expressivo, deve garantir aos seus servidores do Poder Legislativo um auxílio alimentação compatível com a realidade local, respeitando sua relevância na estrutura política e administrativa do município. Assim, acredita-se justo e viável o valor de R$ 52,00 hora proposto. Outro ponto relevante é o impacto da inflação no custo de vida, especialmente no que se refere aos preços de alimentos e bens essenciais. A inflação tem sido uma constante nos últimos anos, comprometendo o poder de compra da moeda e, consequentemente, o valor real do auxílio alimentação concedido aos servidores. Além disso, a desvalorização da moeda nacional é um fator que afeta diretamente o poder de compra de todos os cidadãos. Logo, é essencial que benefícios como o auxílio alimentação sejam reajustados periodicamente para garantir que continuem a suprir as necessidades básicas dos agentes públicos. Outro sim deve ser levado em consideração o preço da cesta de alimentos da Receita Estadual, que registrou alta em todos os meses de 2024. O indicador, que acompanha a variação dos preços de itens que representam 98% do consumo alimentar dos gaúchos, fechou o acumulado do ano com alta de 11,01%. Entre os produtos analisados, aparecem o grupo de aves e ovos, que registrou alta de 32% em 2024, com variações regionais que chegaram a ultrapassar 60%. O grupo de óleos e gorduras também apresentou elevação significativa no período, com aumento de 25,1%. As informações estão reunidas na nova edição do Boletim de Preços Dinâmicos, elaborado mensalmente pela Secretaria da Fazenda por meio da Receita Estadual. Por fim, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, frisamos que há em anexo manifestação do Departamento de Contabilidade e Finanças, informando a viabilidade financeira e orçamentária para a revisão. Ante o exposto, a aprovação deste projeto de lei ordinária mostra-se crucial para que esta Casa possa proporcionar melhores condições de vida e de trabalho aos seus servidores, em consonância com a Lei 5.675, de 2024, que prevê a revisão do valor do benefício em janeiro. Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres edis para a aprovação em regime de urgência urgentíssima, o que permitirá o cumprimento do dispositivo legal, a promoção da devida correção e a prevenção de perdas aos beneficiários do programa. Assina vereador Jocê Gonçalves, presidente, e demais membros da mesa diretora.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que façam a votação do regime de urgência urgentíssima no painel eletrônico. É a votação do regime, tá, colegas vereadores? O projeto ainda vai passar pelas comissões. Informamos que, devido a algum problema no sistema de informática, os vereadores Manuela e vereador Paulo Klimbing farão votação através de chamada, nominalmente.
Então, chamando para a votação nominal a vereadora Manuela Couto.
Sim.
Vereador Paulo Klimbing.
Sim.
Vereador Manuela, já foi informado no início da sessão que tivemos um problema na troca de um equipamento no sistema de informática desde as primeiras horas da manhã e está sendo solucionado. Por isso a votação no painel eletrônico não funcionou para alguns vereadores e por isso a votação nominal, que é regimental da casa. Encerrada a votação? Com 10 votos sim. O regime de urgência urgentíssima ao projeto dele, da mesa diretora 145 de 2025 está aprovado. Solicita a secretária que faça a leitura das matérias expedientes.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 14, protocolo número 157/2025/LEG. DENIT encaminha ofício sobre privatização da ponte internacional.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia às pessoas que estão também aqui no plenário. Pegando o gancho do vereador Manu Gás sobre a limpeza da costaneira, eu fiz uma indicação e peço que o executivo olhe também com muito carinho para que se coloque as placas na última sessão, que se coloque as placas, né, dizendo as áreas de risco, por causa que muitas pessoas vão para lá os afogamentos, vocês sabem que acontecem, né, sempre. Então, junto com essa limpeza que o Mano também pediu, né, eu peço ao executivo que tenha um olhar voltado para a segurança das pessoas que vão ali tomar banho. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Luiz Fernando.
Presidente e demais vereadores, eu trago aqui ao conhecimento de todos uma situação que uma família desde dezembro vem passando. Há uma família pobre. E nessa família tem uma criança especial de 12 anos, uma menina. Essa menina, ela é lá do Marduque e ela vinha sendo tratada por ficar muito tempo acamada de secreções pulmonares. E isso, ela usa fralda, ocasionou assaduras severas nessa menina. A mãe procurou atendimento na ESF. Disse o que tinha acontecido, fato normal, como já outras vezes tinha se encaminhado. Chegando lá, ela foi recebida pela enfermeira Sabrina, uma servidora pública, e essa enfermeira, no olhômetro, ela constatou que não eram assaduras, e sim violência sexual. Pois bem, chamou o profissional médico, estava lá, a profissional não conseguiu constatar, mas como havia, né, essa triagem, a profissional pediu que se chamasse o conselho tutelar e, posteriormente, que se encaminhasse essa menina para fazer os exames cabíveis na Santa Casa de Uruguaiana. Chegando lá ao conselho tutelar, a conselheira Carla Delgado, ela não olhou, ela simplesmente fez uma acusação leviana, irresponsável, de que esta menina teria sido abusada. Foi levada para Santa Casa de Uruguaiana. Os populares rodearam os familiares acusados com o dedo em riste, assim a dita conselheira fez. E nesses 2 meses, 1 mês hospitalizada a menina, chegando lá, também houve murmúrios de que era ou não era, eu acho que é. Profissional médico não tem que achar, ele tem que ter certeza no que faz. Mais uma vez, essa menina ficou 1 mês hospitalizada esperando o resultado. e uma ação judicial foi movida contra os familiares. Resultado, há 2 meses esses dois rapazes, eles não conseguem sair para fora de casa para trabalhar, porque lá embaixo tem movimento. Aqui ninguém é ingênuo e sabe o que, que o movimento faz nessa situação. Agora, a doutora Carla Argemi, que moveu um circo dentro da Santa Casa, um circo, também não achou metrô. Respeito todos os profissionais médicos, mas não é assim que a banda toca. Se tocava, daqui para frente não toca mais. Chegou os resultados. A menina não tem nada a não ser as assaduras. Ela passou por mais 3 médicos que fizeram um laudo que foi encaminhado ao judiciário. O juiz, na hora, extinguiu. Não há Ministério Público, inclusive se retratou. E a gestora da Santa Casa deu uma simples, me desculpe, foi um erro nosso. Não vai acontecer esse tipo de situação. São 2 cidadãos que foram injustiçados. Tu chamar uma pessoa de estuprador, é isso? É isso que a conselheira fez, despreparada. Quais são os pré-requisitos para ser um conselheiro, para apontar o dedo e dizer, a gente não protege, a gente sabe que o conselho tutelar trabalha muito, mas essa abordagem com uma família pobre, isso que aconteceu, não vai ficar assim. Não é um pedidinho de desculpa de quem tem que estar na frente para gerir, levar o caminho, puxar a rédea quando tem que puxar. Não. A família não te desculpa, gestora Thaís Arambor. E nós vamos atrás. Essa menina, ela ficou 1 mês internada e 1 mês no abrigo, que não tem as mínimas condições de tratá-la, ditos por eles. Mas estava abafado. Isso estava abafado. Estava na moita. As providências têm que ser tomadas. Doa a quem doer. Muito obrigado, presidente.
Encerrado o período das comunicações, declaramos encerrada a 2ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Bom dia, senhores.